Este é um podcast M80.
O lado B das manhãs da M80. O que a Ana, o Paulo e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.
Por acaso, nós hoje até falámos. Por acaso, não, nós hoje até falámos e bastante disto na rádio, das efemérides que se assinalam hoje.
Sim,
certo?
Hoje, portanto, é dia do.
Desculpa,
livro.
Eu tenho que interromper isto. Porque eu estou a olhar. Olhos nos olhos, por uma garrafa de água que eu penso que é do Paulo Fernandes.
É, pensas bem.
E essa água não é transparente.
Eu vou-te explicar porque é que está dentro. Eu ontem levei uma grande sova no ginásio. Obrigado, Samuel Castela, pela sova que me deste. E também levei uma grande sova a jogar ténis. Todo eu arrebentadíssimo. O que é que ajuda muito na recuperação? Magnésio, que estás a ver aqui, são aquelas pastilhas.
É que eu achei que ele tinha ido buscar água a um poço salubre.
Não.
Sim, precisava de ter fervido.
Na aldeia,
etc.
Sim. Eu achei. A quantidade de doenças
que
lá residir. Ainda por cima, o homem não come bananas e toda a gente sabe que.
Eu sei.
Mas pronto, ele é que sabe da vida dele.
Mas há outras coisas onde podes buscar.
O que tu estás a ver aqui que dá esta cor é o magnésio, pronto, que para ajudar a repor e a recuperar hoje a nível físico.
Eu achei que estavas a beber água turva.
Isto parece xixi. Chamemos as coisas pelos nomes.
Não, mas se o teu xixi tem essa cor.
Não está.
Não é boa ideia.
Quer dizer, por acaso esta cor está quase transparente.
Sim, quer dizer que andas a beber metade água. Mas mesmo assim, não sei.
E tenho andado a beber bastante água.
Não façam xixi castanho. Se não retirarem mais nada deste lado B, retirem e não façam xixi castanho.
E podemos acrescentar só um pequeno parênteses. Se fizer xixi castanho ou se houver alguma coisa que não bate certo com aquilo que é suposto ser, não vá ao Dr. ChatGPT ou ao Dr. Google, vá ao médico, pronto.
Exatamente, convém convocar quem andou a estudar muitos anos para saber o que é que se passa.
Aí está.
Entretanto, noutra temática, já que hoje é o Dia Mundial do Livro, vamos mostrar às pessoas o quão cultos nós somos. E vamos falar sobre os livros que estamos a ler atualmente.
Eu tenho o livro que eu estou a ler comigo. Porque eu ando sempre com o livro de um lado para o outro.
Ok, então já agora começa tu, já está à frente. Qual é que estás
Porquê?
A ler?
Porque eu nas férias li 3,5 livros da Noruega e outro meio que está mais ou menos no mesmo sítio desde que eu voltei. Já voltei há duas semanas. Mas estou a ler um livro que eu comprei num aeroporto de Bergen que estou a gostar muito, que se chama Monsters: What We Do With Great Art Made by Bad People. O que fazer quando coisas que nós gostamos muito são feitas por pessoas que depois vão ser
descobertas.
E na música nós temos
muito
essa questão.
É um quadro. Sim. A capa não é.
É um quadro, mas eu vi lá que aqui ao contrário parecia-me o Guernica. Eu já ia dizer assim.
Ah, mas fala do Picasso.
Claro,
mas fala do Picasso.
Claro.
E o livro é muito interessante, até porque o livro não é nada dogmático a dizer que tu deves achar. Sobre esta velha questão de separar a arte do artista, não é nada dogmático sobre se deves ou não deves fazê-lo. Mistura a autobiografia da autora. O livro também existe em português. Eu estou a ler em inglês, mas o livro também existe em português e é editado pela Quetzal, que eu fui à procura. E é sobre isso. E tem vários. Tem a experiência dela de gostar de determinados artistas que depois são complexos.
Tipo, mistura isso com algumas. Gosta muito do Woody Allen.
Exatamente. Mistura isso com algumas fontes bibliográficas. Diz como é que é agora voltar a rever algumas coisas. E tem casos muito diferentes. Desde o Michael Jackson ao Wagner, que era extremamente antissemita, mas assim é um grau que eu não tinha muita noção. E estou a gostar muito. Está sempre muito interessante. Pronto.
Bem. Olha, mesinha de cabeceira, consegui avançar para aí umas 10 páginas da biografia de George Lucas e é engraçado como aquilo, todo aquilo que George Lucas nos deu esteve quase para não acontecer. É inacreditável. Porque
ele era muito novinho quando foi
uma criança,
o Star Wars.
Portanto, o primeiro sai em 77, se não me falha a memória, aquilo é começado a gravar muito tempo antes, mas é que ninguém acreditava nele. A quantidade de dificuldades que eles tiveram para pôr aquilo tudo de pé, a quantidade de gente que dificultou a vida às gravações, a quantidade
que
de tempo.
Não acreditava no projeto, portanto achavam que era uma perda de tempo, claro.
Tal e qual, a quantidade de tempo que demorava a gravar uma cena, e eles tinham previsto aquilo, imagina, para 2 ou 3 meses, e de repente demoram 2 ou 3 anos, e o que isso significa em termos
budget.
Portanto, tudo aquilo que não esteve para acontecer, e há ali muita coisa que eu não sabia, e estou a gostar muito agora. Se consigo ler muito, não, pá, eu leio uma palavra, tenho que estar ali quase a abrir os olhos para não adormecer, por isso é que avanço pouquíssimo, mas já vou na 10ª página, já avancei mais 10 páginas.
Para conseguir
mas é um
ler...
livro muito giro que dá uma outra perspectiva sobre o mundo que não é tão encantado do cinema, da indústria do cinema.
Mas nessa altura, apesar de ser tramado, eu acho que apesar de tudo ainda se davam mais oportunidades a tipos inexperientes do que se dão agora.
Agora parece que quase que agora, tens que ter nome para conseguir.
Sim, para conseguir fazer um filme de ficção científica que tu escreveste em casa.
Esquece.
Caramba. Para conseguir ler, o meu truque, que não uso sempre, é quando o João está a ver desenhos animados, eu sento-me ao lado dele a ler.
Ah, faço isso.
Se o João estiver a ver desenhos animados 40 minutos...
Claro.
Estás ali
claro,
a ganhar claro, 40 claro. minutos.
Já viste uma coisa? Disseste bem, é mais difícil para miúdos novos conseguirem furar e vingar no mundo do cinema, mas já viram como as capacidades técnicas que são infinitas como não existia antes. Portanto, supostamente
sim.
seria muito mais fácil fazê-lo agora, porque qualquer telefone grava em 4K.
Sim, 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 tu
que
tens
seja.
Filmes gravados em iPhone.
Exatamente, e seria tão mais fácil e é tão mais difícil como isto anda tudo ao contrário.
Sim.
Pá.
É assim.
E tu, amor, e o que andas a fazer? Andas a ler?
Agora eu tenho uma pilha de livros para ler, que vão se acumulando, mas eu entreguei-me novamente à Christine Anna. Eu até fui pedir ajuda.
Ah, eu conheço as pessoas que gostam muito, nunca li. Olha, mas conheço as pessoas que gostam
muito. Não faço a mínima ideia do que é.
Adoro-a.
Não é Pintacilgo, o Rochinol?
É,
como é que chama o
Rochinol? Eu adoro-a, não a conhecia. Comprei o Rochinol porque eu gostei da capa. Só assim, tipo, numa feira do livro em Lisboa, gostei da capa e qualquer coisa me disse: tu já ouviste falar sobre isto? Já leste qualquer coisa sobre o Rochinol? Leva. Estava em promoção, custava 12 euros em vez de 16 e eu, olha, vou levar. Eu devorei o livro. O Rochinol passa-se na Segunda Guerra Mundial em França, portanto,
olha,
França
já
invadida.
Gosto, olha, já estou a gostar disso, já estou a gostar disso.
Kirsten Anna trata as mulheres, as personagens dela são mulheres, portanto, é
quando
muito
acabares
intenso.
Empresta? Eu adoro esses.
Não, não, o Rochinol eu empresto já.
Ok.
O Rochinol é incrível. Depois aventurei-me noutro dela, que é Os Quatro Ventos, que eu acho que põe a Terra Americana a um canto.
Ok, eu gostei muito da Terra Americana.
E eu li os dois.
Sim.
E o impacto dos Quatro Ventos, que é...
O Terra Americana é sobre uma mãe com filha tentar vir do México para os Estados Unidos.
Fugida de um cartel, fugidos de um cartel de droga. Os Quatro Ventos passa na depressão norte-americana, quando pessoas do próprio país... se transformam em imigrantes, por exemplo, na Califórnia.
Pois, dentro do próprio
país. Dentro do próprio país. E as dificuldades que esta gente realmente passou, neste caso é uma mãe e uma filha, que vão para e vivem em condições deploráveis. Isto de facto é um bocadinho do que aconteceu, mas é ficção e é puxadíssimo. Depois li um que já foi mais o que eu chamo livro pipoca. Li, divertiu-me, mas não achei que...
Está lá para entreter.
Não me acrescentou muito, que é Uma Estrela na Noite, penso eu, uma história de duas irmãs. E agora estou a ler A Grande Solidão, que é sobre uma família que vai viver para o Alasca.
É contemporâneo?
É contemporâneo, sim. Não, não é contemporâneo, coisíssima nenhuma. O foco é numa pequena família que vai para o Alasca, para uma terra oferecida por um combatente do Vietnã. Ou seja, eram dois homens no Vietnã. Um morre, dá um pedaço de terra do Alasca e eles vivem. Ele tem pesadelos, ele tem remembers dessa fase. E pega na família e vão viver para o Alasca. É assim, está a ser intenso. Porque ele tem filmes.
Olha, o Paulo até se levantou a febre. Se é para isto, não consigo.
E os livros da Christine Anna têm uma coisa que eu gosto muito, que é Avança logo.
Sim.
Pronto, não andam.
Não há descrição
ali,
do ramalhete.
Não há o ramalhete e eu até gosto de uma boa.
Sim, eu também gosto, mas sim, mas
gosto de uma boa descrição.
Mas é uma coisa que a gente reconhece páginas e páginas de descrição do ramalhete.
Eu reconheço o mérito a quem agarra logo. Estou a adorar. Estou a adorar. Estou sempre com aquela tipo, vou ler mais um bocadinho. Ontem o Nuno viu que eu estava no quarto ainda com a luz ligada, mandou-me uma mensagem que ele estava na sala: vai dormir. Eu me está a ser tão bom. E estava a ler.
Isso é ótimo. Pá, mesmo à noite, mesmo mais tarde, é ótimo. Muito melhor do que estar a ver televisão.
Fica a dica.
Portanto, ficam as nossas sugestões. Esperemos que tenha gostado ou que venha a gostar.
O Lado B das Manhãs da M80 com Ana Moreira, Paulo Fernandes e Susana Romana. Disponível em todas as plataformas e em m80.pt.
Este é um podcast M80.